foi leniente, foi conivente com o crescimento dessas facções em que eles tomam para si determinados territórios onde a polícia não entra, o Estado não entra e eles se tornam ali chefes e fazem a população reféns, além de ter que pagar todos os impostos de um governo perdulário que gasta muito mais do que arrecada. Ele ainda tem que pagar os impostos para sobreviver dentro ali daquela região onde ele mora, que é comandada pelo crime organizado. Não é à toa que quando teve aquela operação no Rio de Janeiro, mais de 80% dos moradores das favelas apoiaram o que estava acontecendo. O brasileiro está cansado, o brasileiro de bem está cansado. Então eu acho que esse discurso do Lula, ele realmente cada vez atinge menos pessoas. Não é à toa que essa criminalidade é um dos temas que mais estarão no dia a dia dentro dessa campanha. E aí me parece que é o que sobrou a ele. Veja, ele tem um amplo histórico de defesa da criminalidade. O seu partido, ele não apenas apoiou, como fez parte dos grandes escândalos de corrupção ao longo dos últimos 20 anos aqui no Brasil. A economia está começando a dar sinais importantes de sinalização de queda. Alto nível de endividamento das empresas, do Estado, das famílias, como falaremos aqui, empresas estatais dando recordes de prejuízo. Enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, e uma inflação assolando principalmente as classes mais pobres no campo da alimentação. O que sobrou a ele é esse discurso raivoso, esse discurso que fala para cada vez mais a sua própria bolha. E a sua própria bolha vem diminuindo. Uma vez que aqueles petistas raízes ali, aqueles estão dados, um percentual dado. Mas aquelas pessoas que ao longo dos últimos anos acreditaram nessas coisas absurdas que o presidente vem falando e agora cada vez mais raivoso, começa a perceber que foi uma grande mentira e que não querem ser dominados pelo crime. O Brasil está cansado, Caniano.
Pois é, há vários levantamentos, inclusive tem um muito interessante em relação à classificação de facções criminosas como terroristas, a pesquisa que foi feita pela Atlas. Daqui a pouco a gente vai trazer os dados e os detalhes, mas é impressionante a percepção do público, né, da população brasileira em relação ao desempenho do governo federal na área de segurança pública e no combate ao crime organizado. Daqui a pouco a gente vai trazer os números, mas enquanto a gente prepara só as artes sobre esse levantamento da Atlas, eu quero pegar um outro levantamento. Uma pesquisa do Poder Data, que foi divulgada hoje, aponta que para 53% dos brasileiros, a decisão dos Estados Unidos de classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas é benéfica para o Brasil. De acordo com os dados, a maioria das pessoas acreditam que a medida é boa para o país. Já 33% avaliam que a decisão é ruim e 14% não souberam responder. Então, a maior parte entende que sim, essa medida é positiva para o Brasil. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo. Beraldo, é sempre importante lembrar que a decisão tomada lá nos Estados Unidos não tem interferência dentro do Brasil. Mas isso cria um buzz, um burburinho? Isso melhora, pode incentivar o debate para que ações sejam tomadas, Beraldo?
Neto, isso é um pepino para o atual governo, porque as pesquisas vão mostrando que a população em geral, ou ela é favorável à designação de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, que de fato elas são, ou as pessoas estão indiferentes, elas não acham que isso vai ter um impacto nem positivo nem negativo. Então, o governo agora vai ter que lidar com a realidade que há uma parcela minoritária da população brasileira que está alinhada com esse discurso do presidente da República de que o governo Brasil tem a sua soberania colocada em risco em razão dessa determinação do governo norte-americano, o que é uma grande bobagem, né? Só serve para discurso político eleitoral do governo, mas na prática não é disso que se trata. E aí, conectando com a nossa discussão anterior, Caniato, o desafio que existe é a apresentação de um plano concreto para que medidas efetivas sejam tomadas para resgatar a paz do brasileiro nas suas vidas cotidianas, né? Então, o Mota trouxe, o Dara também, que ter um projeto, né, as propostas, elas não são colocadas ali como um fator decisivo para o voto, mas, no fundo, quando a gente fala de segurança pública, o Brasil está num ponto em que ele não pode, pelo menos as pessoas que têm noção das coisas, as pessoas que têm um pensamento crítico apurado, elas não podem simplesmente aceitar o discurso fácil. É, eu vou acabar com as facções criminosas, eu vou diminuir o crime no Brasil. A gente tem que fazer a pergunta necessária. Vai diminuir como? Quais são os passos que o governo tomará, o atual ou o próximo, para que nós tenhamos a redução desse problema da criminalidade no Brasil? O atual governo não tem resposta para isso, porque ele é muito firme em continuar no blá, blá, blá. Então, ele faz propostas inócuas, ele fica sempre do lado errado da discussão, ele diz que essa história de ataque à soberania, mas, na verdade, o que ele está fazendo é aliviando para essas organizações criminosas, e o brasileiro quer saber. E Flávio Bolsonaro também não terá uma vida fácil sobre esse assunto, porque o seu pai, Jair Bolsonaro, foi presidente por 4 anos, e a situação de segurança pública no Brasil não melhorou. Se nós olharmos para a fronteira brasileira, especialmente com o Paraguai, onde é produzido a maior parte dos cigarros consumidos no Brasil, que são contrabandeados, a gente tem que fazer uma pergunta óbvia. O que será feito para impedir que a fronteira entre Brasil e Paraguai continue essa peneira em que passa tudo? O que será feito para fortalecer as nossas forças armadas, fortalecer a nossa Polícia Federal, fortalecer a Polícia Rodoviária Federal, para que ela possa, essas forças possam proteger o Brasil dessa invasão de cigarros contrabandeados, bebidas contrabandeadas, cocaína, maconha, de tudo que passa por essas fronteiras? O que será feito para impedir que os nossos portos sejam esses polos exportadores de cocaína para os Estados Unidos e para a Europa, como temos hoje? O que faremos para impedir que organizações criminosas como o PCC construam submarinos? Isso, para mim, é uma coisa louca. Estão construindo submarinos, colocando na água, atravessando o Atlântico, cheio de cocaína. Não é possível que as autoridades brasileiras estejam deixando isso acontecer. Quais são as medidas que serão tomadas para proteger os policiais, para que eles possam executar o seu trabalho com firmeza, com compromisso, sabendo que, se qualquer coisa sair errado, que eles terão o Estado para protegê-los, para defendê-los, e não como acontece hoje, em que um policial entra no embate com um vagabundo, na hora que esse vagabundo é eliminado, ele tem que responder sozinho na justiça. Policial bate um carro da corporação, tem que pagar para consertar. Vocês estão de brincadeira comigo? O próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que fez o que pôde para impedir que a Operação Escudo do Guilherme Derrite continuasse no estado de São Paulo, porque ficou com medinho da Globo. Ora, faça-me um favor. Se for para governar um estado berço do PCC com medinho de emissora de TV, me desculpe, não tem nada o que fazer aí. Nós precisamos de gente séria, comprometida com o combate ao crime, porque isso está tirando a paz e o futuro do Brasil. Se os nossos governantes não compreenderem isso e forem absolutamente intransigentes nesse combate, esqueçam. O problema só vai piorar. Portanto, Caniato, o Brasil está num momento decisivo. Ou nós temos a consciência de escolher pessoas com propostas claras, passo a passo. Tem que ser fácil de entender, porque tem que ser fácil de cobrar, ou então nós não temos a menor perspectiva de nos livrarmos desse mal que está destruindo as nossas vidas e o futuro dos nossos filhos.
Pois é, há pouco eu disse que tinha um outro levantamento, uma outra pesquisa, que foi divulgada há pouco, há alguns minutos. Nossa produção, inclusive, compartilhou rapidamente com a gente, que trata da classificação das facções como terroristas, e muitas perguntas foram feitas. Só que daí a gente está falando de um outro levantamento, um outro instituto, o Atlas Intel, que entrevistou mais de 1.200 pessoas, nível de confiança de 95%, margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e período de coleta de 30 de maio ao dia 3 de junho. E aí tem o primeiro recorte que eu vou compartilhar com a nossa audiência e com os nossos comentaristas. A pergunta foi a seguinte: como você avalia o desempenho do governo federal na área de segurança pública e no combate ao crime organizado? Se a gente puder colocar as respostas, 47,6% disseram péssimo. É péssimo o desempenho do governo federal na área de segurança pública e combate ao crime. 18,7% bom, 18,1% ótimo, 8,7% regular, 6,7% ruim. Deixa eu começar a rodada com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, se nós somarmos péssimo, ruim e regular, é algo em torno de 63%. Então há uma insatisfação da imensa maioria da população brasileira em relação ao trabalho do governo federal na área de segurança pública e também no combate ao crime organizado. Acho que seu microfone está fechado. Checa para a gente, por favor.
Não há dúvida, Caniato. Nós somos reféns do crime hoje no Brasil. O Mota já mencionou isso várias vezes aqui. Nós não podemos sair nas ruas. Nós não podemos caminhar na beira da praia tranquilamente. Lá no Rio de Janeiro, o Mota não pode sair tranquilo na beira da praia. É uma loucura o que a gente vive hoje. Todo mundo aterrorizado com a questão da violência. Então é óbvio que segurança pública, para a maioria da população, é uma tragédia. Agora, só não é a proporção maior, porque, felizmente, ainda a segurança pública é muito melhor nas cidades do interior. Eu vejo o caso aqui de São Paulo, viajo muito pelo interior de São Paulo. É só você ir para Vinhedo, Valinhas, Indaiatuba e outras cidades que a segurança é muito melhor. As pessoas param o carro, não tem essa paranoia de trancar o carro, não usar o celular nas ruas. Então, realmente, essas cidades em torno das grandes metrópoles, a questão da segurança ainda é muito boa. Mas é boa por causa da polícia estadual. São as polícias estaduais que mantêm essa segurança, essa sensação de segurança maior nessas cidades em torno de São Paulo. Mas quem mora em São Paulo vive aterrorizado o dia inteiro, não tem como. Então, eu acho que a pesquisa traz uma fotografia da realidade. Agora, o problema não é só a fotografia, é entender o tal do filme. O filme é: a segurança pública vem piorando cada vez mais porque é um governo que não faz absolutamente nada para combater a impunidade, endurecer as penas, mudar a legislação para que se torne mais eficaz o combate ao crime e a penalização rápida desses criminosos, e principalmente pelo sentimento de impunidade. O que estimula o crescimento do crime no Brasil é a sensação de impunidade. Aquele que comete o crime vai sair pela porta da frente numa audiência de custódia, ou da delegacia, ou da prisão, como já aconteceu até mesmo com líderes dessas facções criminosas. Então, Caniato, se nós não atacarmos esta questão, não tem como melhorar a segurança pública e, evidentemente, não tem como melhorar a percepção do povo de que o governo não está fazendo absolutamente nada para combater o crime no Brasil.
Faremos agora uma rápida parada, lembrando que tem a enquete publicada no portal da Jovem Pan, também no nosso YouTube, diz respeito à delação de Daniel Vorkaro, hein? A defesa dele apresentou uma nova proposta. Será que vai sair esse acordo de delação? Será? Daqui a pouco a gente volta, depois do intervalo, em 1 minuto e meio. É super rápido, eu conto com você. Até já.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Eu recebi aqui nos estúdios da emissora o presidente do McDonald's no Brasil, o Rogério Barreira. A gente no Show Business, a gente gosta de explorar as trajetórias empresariais dos CEOs mais importantes do país. E ele tem, sim, uma trajetória muito inspiradora, até porque ele começou o trabalho, a vida profissional dele, como atendente do McDonald's. Vamos ouvir um pouquinho do que ele falou.
Na verdade, eu comecei no McDonald's meio por acaso, acho que como começa a maior parte dos jovens, né? E aí um colega meu me chamou, falou o seguinte: olha, tem uma lanchonete americana, tal de McDonald's, o que você acha? Eu falei: puxa, uma lanchonete, né? Não é bem o que eu quero, mas tudo bem, pra começar, vou lá. Na verdade, depois eu vi que não era só uma lanchonete, hein? Era muito mais que isso. Na verdade, eu fiquei apaixonado, não é à toa que eu tô há mais de 40 anos lá.
Fala, galera, tipo Santa Cruz, Detonauta, estou passando aqui pra te fazer um convite. Um convite bem especial, falou? No dia 13 de junho, às 15 horas, a gente tem um encontro marcado do Jovem Pan Music no Parque Capivari, em Campos do Jordão. Vai ser um show especial com muita música, energia e participação de vocês para fazer acontecer. Então, ó, marca na agenda, chama a galera e cola lá com a gente. Espero vocês lá.
Apoio Parque Capivari, Instituto Parque Capivari.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
PSB 40.
Eu sou o Caio França, o novo presidente do PSB aqui no estado de São Paulo. Um partido com uma história que nos orgulha, um presente que nos representa e um futuro que nos enche de esperança. Não à toa, fomos o partido que mais cresceu nos últimos tempos. E este ano, ao lado do nosso presidente nacional, João Campos, montamos um time aqui em São Paulo com gente muito preparada, coerente e que está pronta para os desafios que vêm pela frente. Venha você também para o PSB.
PSB 40. Propaganda partidária gratuita.
Agora, você pode ter acesso exclusivo a reportagens, análises, vídeos, podcasts e informações em primeira mão no portal da Jovem Pan News. Escolha um dos nossos planos e receba conteúdo ilimitado em nosso portal. Acesse jovempan.com.br, clique em assinar e selecione seu plano. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Agora sim, recebendo a rede Jovem Pan, todo mundo que curte a Jovem Pan fica ligado na Rádio Jovem Pan, sempre bem informado. Muito obrigado pela parceria. Um abraço aos taxistas, motoristas de aplicativo que sintonizam o 100,9 aqui em São Paulo. Tem mais uma notícia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, contrariou uma ala da corte e afirmou que os ministros devem ser discretos, declarando que muitas vezes o silêncio do judiciário vale muito mais do que o protagonismo individual. Defensor da criação do Código de Ética e Conduta, o magistrado disse ainda que um bom juiz conquista autoridade não pela frequência de suas manifestações, mas pela qualidade de suas decisões. Por fim, Fachin ainda afirmou que cada manifestação pública de ministros afeta a percepção coletiva sobre o judiciário. E por isso a postura ética acompanha os magistrados em todos os momentos de sua trajetória e em todos os lugares. Começar essa rodada com o Roberto Mota. Essa defesa feita por Edson Fachin pode ser interpretada como um recado ou até como uma crítica a alguns magistrados que por vezes participam de eventos ou até promovem eventos, alguns internacionais, com vários convidados especiais, né, Mota?
É curioso, porque o ministro fez essa crítica com um discurso em um evento e agora o discurso se tornou público, né? Isso me lembra uma placa que dizem que existia em casas antigamente dedicadas à dança de salão. Então, ali onde o pessoal dançava, tinha uma placa que dizia: é proibido dançar agarrado, mas se quiser, pode. É assim que eu reajo quando eu escuto essa história do código de ética. Porque eu entendo você impor um código de ética para médicos, para engenheiros, para professores, para explicitar situações de conflito que devem ser evitadas. Então, por exemplo, um médico, ele não pode ser sócio de um laboratório que fabrica um remédio que ele prescreve para os seus pacientes, né? Agora, eu não consigo entender um código de ética para magistrados, porque a atividade do magistrado ela é intrinsecamente ligada à ética, pela sua própria natureza. Será que só eu consigo ver isso? Como é que você pode aplicar a lei sem ética e sem moral? Então, a reação que eu tenho, e de muita gente, diante da necessidade de um código de ética para magistrados, é de espanto, né? Principalmente quando não haverá nenhuma consequência se ele for cumprido. Então, magistrado não pode fazer política, mas os magistrados fazem a si mesmo e pronto. O magistrado só pode se pronunciar nos autos e ele não pode falar publicamente sobre coisas que ele julga, salvo engano, isso tudo está na lei orgânica da magistratura, mas os magistrados desrespeitam tudo isso e pronto. Mas tem magistrado que faz dezenas de discursos, declarações, entrevistas políticas todo mês. Então, que história é essa de código de ética? Porque eu não consigo entender isso. Agora, isso não quer dizer que os magistrados não precisam de ética, muito pelo contrário. O que eu acho, e muita gente acha também, é que um magistrado que precisa de um código para se comportar de forma ética, talvez esteja na profissão errada.
Pois é, deixa eu passar para o Bruno Musa. Musa, embora muitos concordem com essa defesa feita pelo Mota, alguns se apegam à expectativa e realidade. A realidade é outra. Diante do que nós estamos nos deparando, ou diante dos últimos eventos, entendem que seria importante ter um código de ética para deixar especificado de forma expressa. Daqui, magistrados não podem passar. Isso aqui não pode fazer, não pode participar de evento. Ou alguma regra, principalmente em relação a escritórios de advocacia de parentes de integrantes da Suprema Corte. Essa defesa de Edson Fachin vem bem em boa hora? Você acha que ele, apesar de uma voz dissonante dentro da Suprema Corte, ele não acaba estimulando um debate sobre algo que todos estão vendo e muitos criticam?
Sem dúvida, Caniato. Eu tenho um posicionamento muito parecido com o Mota, que eu sempre coloquei a respeito disso aqui. É como se você precisasse ter uma placa para absolutamente tudo. Não pise na grama ou não faça simplesmente qualquer coisa que é óbvia, como muito bem falou. Se você tem julga uma determinada causa, nenhum marido, mulher, filho deve ser sócio daquele escritório que está comandando essa causa. São coisas muito óbvias, ou como você ir à casa de alguém e não colocar o pé em cima da mesa. Não tem placas, não coloque o pé em cima da mesa. Simplesmente as pessoas não fazem, porque é o óbvio. Mas infelizmente no Brasil a imoralidade está tão grande que o óbvio precisa ser dito. Mas eu acho completamente inútil esse código de ética, uma vez que ele ditará apenas obviedades. Se as obviedades não estão sendo cumpridas hoje sem um código de ética, e se esse código é um mero código escrito por aqueles que descumprem de forma sistemática as regras, que colocam os pés em cima das mesas quando vão visitar alguém nas suas casas, numa analogia bastante boba, e sem nenhum tipo de punição, de que adianta esse código de ética escrito por aqueles que são a grande maioria que colocam o pé em cima da mesa na casa dos outros? Eu não vejo o menor sentido. Você vai perder tempo de pessoas em que o tempo deveria valer alguma coisa, mas infelizmente não vale absolutamente nada em termos concretos da coisa. Afinal de contas, não produzem grandes coisas de forma concreta. Portanto, perder tempo para dizer o óbvio e mesmo assim não traz nenhum tipo de punição para aqueles que descumprem, sendo que, repito, são eles que escreverão o código e são eles que descumprem sistematicamente o óbvio, eu acho que isso é, mais uma vez, colocarmos o nariz de palhaço e acharmos que isso resolverá o problema do Brasil. O problema do Brasil é tão mais embaixo que passa por pessoas que colocam o pé na mesa dos outros, acreditam que estão certos, ou que têm o direito de fazer isso na casa dos outros, porque acham que o seu tempo vale mais do que aqueles, ou porque arrogam para si que o Estado é deles, porque eles fazem parte do Estado, é como se eles, eu sou o Estado, repetindo Luís XIV, como o Dávila sempre menciona aqui. E essa é uma mentalidade, é uma forma de ser do brasileiro. Portanto, podem rabiscar na parede, escrever num guardanapo, mandar reconhecer firma num cartório, que é outra obscenidade e bizarrice que existe no Brasil, de mais um carimbo estatal para testar que você é você mesmo, que não adianta. Enquanto não mudarmos a mentalidade, um código de ética será nada mais do que a Constituição brasileira no Brasil de hoje em dia. Não vale absolutamente nada.
Pois é, essa de registrar em cartório, né? Quantas vezes não vimos isso? Eu não serei candidato, eu não sairei do cargo, vou registrar isso em cartório. E tantas vezes já nos deparamos com essa situação. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, porque há uma grande discussão sobre a necessidade de ter ou não esse código de ética. Inclusive, Edson Fachin teria transmitido essa responsabilidade à ministra Carmen Lúcia. Ela seria a... deve relatar esse processo de confecção dessa lista de deveres e obrigações dos ministros da Suprema Corte, mas tem uma pergunta que é fundamental de ser feita. Ok, uma vez criado o código e implementado, qual é a instância que iria verificar se respeitaram ou não, hein, Beraldo?
Pois é, Caniato, esse é o embate, a dúvida que passa a existir quando você está buscando solucionar um problema que não faz absolutamente nenhum sentido. Quando nós olhamos para as exigências constitucionais de alguém que vai fazer parte do Supremo Tribunal Federal, nós nos deparamos com apenas duas demandas. O notável saber jurídico, ou seja, as pessoas reconhecem o teu conhecimento jurídico, o teu saber jurídico, e ele é realmente acima da média. E exige também, a Constituição exige, que a pessoa tenha reputação ilibada. Não há reputação ilibada sem conduta ética. A ética está ligada de forma definitiva com a boa reputação, a reputação ilibada de alguém. Agora, usando essa analogia do Musa, é como se a pessoa, todo dia, ela vai à casa de alguém, todo dia ela coloca os pés sobre a mesa. Chega um momento que o dono da casa se incomoda e aí vai colocar a plaquinha lá dizendo não coloque o pé em cima da mesa. Mas aquela pessoa já desenvolveu esse ato ou tem na sua natureza essa falta de educação e quando o dono não estiver olhando, ele vai colocar o pé em cima da mesa igual, porque é da natureza. A natureza dessas figuras que lá estão não é respeitar os padrões éticos exigidos por uma sociedade que é guiada por referências de civilização. Eu reforço aqui, o Brasil deixou de ser um país civilizado também em função dessa flexibilidade do conceito do que é ética. E aí eu venho a esse ponto inicial do ministro Fachin, né, apontando ali que alguns ministros, né, não devem ter o protagonismo que eles vêm buscando, que isso é prejudicial, mas isso foi construído também com a participação do ministro Fachin, que estava lá quando essas coisas foram tomando corpo e se agravando. Eu me lembro, Caniato, e já falei isso aqui algumas vezes, meu avô, na época em que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, andava pela rua sem absolutamente a menor preocupação, sem buscar qualquer reconhecimento ou protagonismo, ciente de que o seu trabalho seria reconhecido nas suas decisões. O ministro Oscar Dias Correia, uma das mentes mais privilegiadas da história do direito brasileiro, era uma figura completamente simples, dirigiu o seu Opala. Quantas e quantas vezes pegou o Frescão, que é o ônibus do Rio de Janeiro, com ar-condicionado, para ir ao centro da cidade, sem absolutamente nenhuma preocupação de ter uma reação ali de alguém que pudesse ser hostil a ele. Ministro Moreira Alves, também outra mente iluminada do direito, andava de metrô no Rio de Janeiro, como qualquer outra pessoa, sem nenhum tipo de preocupação. Mas aí tudo mudou com a TV Justiça. A TV Justiça transformou os juízes, que devem se manifestar exclusivamente nos autos, em grandes estrelas. Figuras que estão ali se preparando para o estrelato todos os dias, para ficarem com as suas imagens nas TVs, para fazerem cortes para as redes sociais, para elaborarem os seus votos para pegar bem para o público. Isso não tem nada a ver com direito, isso não tem nada a ver com justiça. Mas este circo tomou conta daquilo que é mais caro à população brasileira, que é viver num país justo. É olhar para as instituições do judiciário e perceberem ali uma boia de salvação quando são confrontados com injustiça. Mas isso acabou. Então, Caniato, nós não podemos mais chamar o Brasil de civilização. Nós, graças a esse tipo de atitude, jogamos no lixo o nosso status de civilização. E a gente precisa recuperar isso. Agora, esta recuperação só acontecerá a partir de uma redefinição institucional do Brasil, que infelizmente não está sendo discutida agora.
Compromisso comercial, um rápido break. Dá tempo de uma reflexão, uma análise rápida do Luiz Felipe Dávila. Você, Dávila, dois minutinhos. Dávila, é preciso olhar para a questão que envolve a criação de um código de ética? Ou você prefere olhar mais adiante para a indicação de novos ministros? Traz para a gente o que você pensa a respeito disso.
Precisamos das duas coisas, Caniato. Eu sou a favor do código de ética por uma razão muito simples. A degeneração da civilização, como bem disse o Beraldo, obriga que você tenha código de ética, porque as pessoas hoje não respeitam mais o sentido ético. Interessante que o código de ética apareceu na corte alemã em 2018. Tem um código de ética na Suprema Corte norte-americana, 2023. Ou seja, parece que essa degeneração dos princípios civilizatórios obrigou os tribunais a criarem um código de ética. Vai resolver o problema da justiça? Vai melhorar? Não, mas cria um constrangimento. Por exemplo, o código de ética na Alemanha, ele proíbe, por exemplo, exercer atividade advocatícia ou participar de eventos partidários, os membros da Suprema Corte. Não é bom isso? Você imagina hoje numa Suprema Corte que nem no Brasil, que todos os membros têm escritório de advocacia advogando causas no Superior Tribunal Federal e na Suprema Corte brasileira. Existe, por exemplo, uma questão de quarentena. Ex-juízes são proibidos de atuar em processos que tramitam durante o mandato. Então, assim, coisas parecem coisas bobas, né? Ou seja, não pode aceitar presente, tem que ter transparência nos ganhos, divulgar valores recebidos por publicações, participações em conferências, etc. Mas isso não é óbvio que isso não melhora a Suprema Corte, não toca nas grandes questões, mas pelo menos mostra que há um mecanismo de constrangimento moral e cria, não nesse caso da Suprema Corte, algo punitivo, que proíbe de fazer. No caso dos Estados Unidos, não. Lá no Código da Suprema Corte é apenas orientativo. Ou seja, isto não resolve o problema, mas só o constrangimento que Fachin está criando neste momento já é algo positivo. Compare o que está com a fala de Fachin com a farra de Lisboa no fórum de Gilmar Mendes.
Uma rápida parada, só que antes temos informações importantes da economia, do mercado. É o fechamento com o Pablo Spire. Vamos acompanhar.
Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spire.
Boa noite, Caniato, e toda a audiência do Pingo nos Is. O nosso mercado teve uma quarta-feira pesada por uma combinação de fatores locais e internacionais. A bolsa já começou o dia caindo e foi piorando durante o pregão até encerrar a sessão com 2,20% de queda aos 170.330 pontos. O principal gatilho foi a divulgação da nossa produção industrial, que cresceu acima das expectativas, reforçando a percepção que a economia brasileira segue mais aquecida do que seria necessário para que o Banco Central pudesse efetuar cortes mais profundos nos juros. Isso diminuiu as apostas de corte de juros dos investidores. Aliás, a XP elevou a sua estimativa para a taxa Selic no fim do ciclo de 13,75% para 14% ao ano. Essa perspectiva de que os juros brasileiros vão ficar elevados por mais tempo fez com que as ações ligadas a consumo, a varejo e a construção civil tivessem os piores desempenhos do dia. A nova ofensiva comercial do presidente americano Donald Trump, que propôs tarifas adicionais de 12,5% sobre as importações de 60 países, incluindo o Brasil, também pesou, porque aumenta as preocupações dado o impacto que terá nas exportações do Brasil e na atividade econômica do nosso país. Se aplicados, esses 12,5% vão se sobrepor aos 25% de tarifas anunciados anteontem. O impasse nas negociações pelo fim da guerra no Oriente Médio também pesou nas bolsas de Nova York e da Europa, que contagiaram a bolsa brasileira. Esse impasse, né, aumenta as preocupações com a inflação global e com o crescimento dos países. Além disso, como é véspera de feriado, muitos investidores optaram por reduzir a exposição ao risco, contribuindo para a realização de lucros e para a saída de recursos da nossa bolsa. Já o dólar subiu 1,15% e fechou valendo R$5,06, refletindo um mercado cada vez mais cauteloso, com os juros que devem ficar elevados por mais tempo aqui no Brasil, somado com os riscos no cenário internacional. Eu sou Pablo, diretamente de Bragança Paulista. Boa noite e bom feriado! Ai, Torinho! Ai, Torinho!
Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
O Jorginho levantou para Moser, de cabeça para Miller, bateu!
Tá chegando a hora. Faltam 8 dias para o maior espetáculo da Terra. Copa do Mundo FIFA 2026. Na Jovem Pan. Oferecimento Volkswagen Caminhões e Ônibus. E Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Bota essa paixão pra jogo.
PSB 40. Deputada Federal Tabata Amaral.
Venho da periferia. Isso é a luta que é pra gente conseguir estudar. Fiz a lei que criou o Pé de Meia. São mais de 5 milhões de alunos de escola pública que recebem a bolsa para terminarem o ensino médio. A evasão escolar caiu pela metade. Jovens que antes tinham que escolher entre escola e trabalho, agora podem sonhar. É assim que o PSB faz, com um projeto sério, melhorando a vida de quem mais precisa, mudando o Brasil.
PSB 40. Propaganda partidária gratuita.
Cuidar não é para qualquer um, só cuida quem realmente se importa. Quer alguém que se dedica à sua empresa ou condomínio como se fosse você? Excelência na prestação de serviços? Seja qual for o seu negócio, o Grupo Impacto Segurança e Serviços trabalha com a energia que você precisa, nos mínimos detalhes, com máxima excelência. Grupo Impacto, quem se dedica, cuida melhor. Grupoimpacto.com.br.
Todo governante gosta de anunciar obras, mas olha o que o governo do estado nunca mostra. Bilhões investidos pelo governo Lula. Repasses diretos, financiamentos via BNDES, garantias para empréstimo e a renegociação da dívida de São Paulo, que eu mesmo conduzi como ministro da Fazenda, viabilizando essas obras. Mas isso eles não revelam. E tudo bem, porque a nossa parceria é com você, com o povo de São Paulo.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
PSB 40.
ex-ministra Simone Tebet.
São Paulo é o grande motor da construção do Brasil. Um estado que abraça e acolhe a todos. Aqui se produz de tudo, com muito trabalho e determinação. Professora universitária, fui prefeita, senadora, candidata à presidência da República e ministra do Planejamento e Orçamento. Agora, no PSB, coloco a minha dedicação e o meu trabalho a serviço de São Paulo e do Brasil. Vamos juntos? Vem pro PSB.
PSB 40. Propaganda partidária gratuita.
O seu pós-jogo de domingo. Sem formalidade, sem retranca, só jogo solto, do jeito que o torcedor gosta. Jovem Pan Futebol Clube. Domingo, às 18h, na Jovem Pan.
A rede está com a gente. O Daniel Vorkar, do Banco Master, teria promovido um evento que custou cerca de 12 milhões de reais. Evento realizado em Nova York, uma festa para muitas autoridades, com garotas vestidas com fantasias prateadas. Você, Roberto Mota, o escândalo financeiro com pitadinhas de notícias que podem render muitos cliques nas páginas de fofoca, como Choquei. Vamos dar quantos segundos? 50 segundos. Vai lá, Mota.
Como eu tinha previsto, Caniato, lá atrás, essas partes picantes estão tomando espaço das partes importantes. Mas o mais importante é aquele evento de degustação que aconteceu em Londres e que já deveria ter resultado na queda de pelo menos meia dúzia de autoridades poderosas. Mas elas continuam no mesmo lugar, nos mesmos cargos, com os mesmos poderes.
Dois tweets para cada um, Musa, 20 segundos.
Nenhuma novidade, né? Isso já se tornou, inclusive, marginal frente a todos os outros gastos que nós falamos. O mais importante aqui é cada vez mais sabemos o nome dessas autoridades e ficar fácil de comprovar.
Duas manchetes, 20 segundos, Cristiano Beraldo.
Não, sem dúvida alguma, Daniel Vorkar é um dos maiores perdulários da história do Brasil. Agora, é interessante a gente observar que, apesar de tantos nomes citados, os alvos da Polícia Federal até agora foram feitos sob medida para agradar o atual governo, atacando seus adversários.
As manchetes, Dávila, 20 segundos, por favor.
A imoralidade que compra apoio político e passa a conta para o brasileiro nas fraudes, como mostrou os esquemas previdenciários dos estados e municípios com o Banco Master.
Do dia, pergunta que nós publicamos no nosso portal e também no nosso YouTube. Após a defesa de Vorkar entregar uma outra proposta de delação, o que você acha que vai acontecer? 54% nada. Esse acordo não deverá sair. E aí 23% disseram, ele fechará uma delação seletiva e deve inclusive fazer uma proposta para devolver mais dinheiro. E 23%, ele fará uma delação do fim do mundo, vai entregar todas as autoridades envolvidas. Será? Muito obrigado a todos que votaram na nossa enquete, um abraço aos nossos comentaristas, eu agradeço a você pela audiência. Fique agora com o Jornal Jovem Pan e todos os destaques importantes do dia. Amanhã estarei no Jornal da Manhã. Tchau, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Está no ar a Voz do Brasil.
As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 3 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia, reunião ministerial.
Melhoria da qualidade de vida do brasileiro ganha destaque.
Desenrola Brasil, em menos de um mês já foram feitas 1 milhão e 400 mil operações de renegociação de dívidas.
O governo anuncia que será lançado programa para quem está adimplente, ou seja, em dia com os débitos.
Presidente Lula cita a taxação dos Estados Unidos a produtos nacionais e destaca a soberania brasileira.
E ainda...
A gente vai vender para quem quiser comprar. Se não quiser investir aqui, nós vamos procurar outro. O que tem que saber é que o Brasil é dono do seu nariz. Isso aqui é um país democrático e soberano.
E ainda, mais empresas podem acessar recursos do Plano Brasil Soberano.
O programa atende empresas exportadoras que tiveram impacto com tarifa norte-americana ou conflitos no Oriente Médio. Claudimário Carvalho.
Portaria reduziu de 5% para 1% o impacto mínimo no faturamento bruto, exigido para que exportadores e fornecedores tenham acesso às linhas de crédito.
Você vai ouvir também vacina contra pneumonia e meningite.
A Pneumovinte já está sendo distribuída a estados e municípios para ampliar a proteção a crianças de 2 meses a 4 anos.
Imunização deve ter início na segunda quinzena de junho.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Avanços nas áreas social, econômica e melhorias para as famílias brasileiras.
O presidente Lula realizou uma reunião ministerial e foi apresentado um balanço das ações do governo.
O presidente disse que espera realizar novas entregas até o mês de julho e ressaltou a soberania do país.
O editor Nazi Brum acompanhou a reunião e traz os detalhes para a gente ao vivo. Boa noite, Nazi.
Olá, boa noite, Mariana, boa noite, Luciano e os ouvintes da Voz do Brasil. Olha, nessa reunião ministerial foram apresentadas as ações do governo e como isso se refletiu na melhoria de vida para a população brasileira. O presidente Lula iniciou o discurso e foi o primeiro a destacar que pela primeira vez o Brasil atingiu o índice de desenvolvimento humano no patamar de muito alto. O IDH é medido pelas Nações Unidas para avaliar a qualidade de vida e o desenvolvimento de uma população.
Nazi, que outros avanços foram destacados nesse balanço do governo?
Bom, é um motivo de É um motivo de regozijo para todos nós saber que o Brasil atingiu a sua maior performance na questão do IDH. Não é que a gente tem um melhor. A gente hoje faz parte de um núcleo de países que são países de ponta em questão de qualidade de vida do povo.
Vamos lá então, Nazi. Que outros avanços foram destacados nesse balanço do governo?
Olha, Luciano, o governo do Brasil focou nas ações implementadas nos últimos meses. Entre os destaques, a aprovação do fim da escala 6x1 na Câmara dos Deputados e o fim da chamada taxa das blusinhas e imposto de importação para produtos de até 50 dólares. Na área social, a construção de 138 novas creches e a entrega de 31 mil cisternas pelo país. Na saúde, o programa agora tem especialistas, que já chegou a 52% dos municípios, e o programa Gás do Povo, que alcança todos os municípios, beneficiando 15 milhões de famílias. A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, destacou o lançamento do Move Aplicativos, que já registrou 740 mil motoristas de aplicativos e taxistas interessados no financiamento do carro novo em condições vantajosas. A ministra também citou o novo Desenrola.
O novo Desenrola Brasil Famílias, com 24 dias de operação, já renegociou 1 milhão e 400 mil operações com descontos de 85% na dívida original. De 20 bilhões, a dívida caiu para menos de 3 bilhões para essas famílias.
O ministro da Fazenda, Nazi, Dario Durigan, também fez um balanço, né, durante a reunião. O que, que a gente pode destacar?
Olha, Mariana, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, fez um balanço positivo, citando a criação de 5 milhões de empregos desde 2023, com o aumento de renda do trabalhador. O ministro ressaltou ainda que o crescimento do país superou as expectativas e que os brasileiros estão pagando menos impostos. Lembrando que o governo isentou o pagamento do imposto de renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês. Vamos ouvir o que ele disse.
Por isso que nós acertamos as contas do país, colocando o pobre no orçamento e cobrando de quem tem capacidade econômica. Quem hoje vive de salário paga menos tributo. E quem tem fundo offshore, quem é dono de bet, hoje paga pela primeira vez tributo no país, o que é muito devido, o que é muito justo.
Olha, o presidente Lula também aproveitou a reunião ministerial para falar sobre os Estados Unidos indicarem que vão impor uma taxa de 25% a produtos brasileiros. Lula lembrou que o governo, mais uma vez, vai adotar o caminho do diálogo, sem abrir mão da soberania do país em nenhum momento nesse processo.
Se os Estados Unidos quer problema, ele tem o direito de não querer. Agora, nós não vamos ficar chorando, nós vamos procurar outros parceiros. Se ele não quer comprar, a gente vai vender para quem quiser comprar. Se não quiser investir aqui, nós vamos procurar outro. O que tem que saber é que o Brasil é dono do seu nariz. Isso aqui é um país democrático e soberano. E por conta dessa soberania, nós faremos tudo o que for necessário. Nós queremos respeitar todo mundo, mas nós também queremos respeito.
E sobre as próximas ações do governo, o que foi divulgado na reunião, Nazi?
Luciano, muitas entregas estão previstas para as próximas semanas. A gente pode citar um novo plano para o combate ao feminicídio, uma nova fase do programa Desenrola para pessoas que estão com os pagamentos em dia não caiam na inadimplência. E o Move Motos, uma nova modalidade de linha de crédito voltada para motociclistas que trabalham com aplicativos de entregas e transporte. Mariana, Luciano.
Nazi, obrigada pelas suas informações ao vivo.
O governo do Brasil manifestou hoje profunda discordância da conclusão dos Estados Unidos de que a pecuária brasileira utilizaria trabalho forçado em sua produção.
A investigação da seção 301 foi concluída pelo governo norte-americano para apurar situações de concorrência desleal praticada por países com os quais os Estados Unidos têm parceria comercial, entre eles o Brasil.
As conclusões dela vêm sendo utilizadas para justificar a aplicação de tarifas de importação sobre produtos desses países.
O Brasil considerou absurda a conclusão e destacou que a Organização Internacional do Trabalho reconhece o Brasil há décadas como referência no combate a práticas que violam a dignidade dos trabalhadores.
Por meio de nota, o governo brasileiro disse ainda esperar que as recomendações de taxação dos produtos brasileiros não sejam efetivadas e que atuará para reduzir danos que venham a ser causados à economia, aos empregos e à renda dos brasileiros.
Mais empresas brasileiras vão poder acessar os recursos do Plano Brasil Soberano.
O programa foi criado para minimizar os impactos das tarifas impostas pelos Estados Unidos ou aos conflitos no Oriente Médio.
Portaria publicada pelos Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços reduziu de 5% para 1% o impacto mínimo no faturamento bruto, exigido para que exportadores e fornecedores afetados pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos ou pelos conflitos no Oriente Médio tenham acesso às linhas de crédito. As solicitações vão poder ser feitas a partir da próxima segunda-feira, dia 8, no site ws.bnds.gov.br/elegibilidade-brasil-soberano. A medida beneficia empresas de setores como aço, cobre, alumínio, automotivo e moveleiro, além de exportadoras que mantêm relações comerciais com países do Oriente Médio. Segundo o governo, a iniciativa busca proteger a produção nacional e preservar empregos diante das incertezas do cenário internacional. O Plano Brasil Soberano oferece financiamento para capital de giro, produção voltada à exportação, compra de máquinas e equipamentos, ampliação da capacidade produtiva e inovação tecnológica. De acordo com o BNDES, o programa já recebeu pedidos que somam R$6,5 bilhões, dos quais R$1,6 bilhões já foi aprovado. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Os estados e municípios brasileiros já começaram a receber as doses da vacina Pneumovinte, que será introduzida no SUS, ampliando a proteção contra doenças como pneumonia e meningite.
O público principal dessa vacina são bebês e crianças de 2 meses até 4 anos de idade.
O uso novo do imunizante nos postos vai começar na segunda quinzena desse mês.
Também hoje foram firmados novos contratos de financiamento para entidades filantrópicas, como as Santas Casas.
Estados e municípios já começaram a receber as doses da vacina pneumocócica conjugada 20 valente, a Pneumo 20. O imunizante protege contra 20 sorotipos da bactéria causadora de infecções, como pneumonia e meningite. É o dobro da proteção da Pneumo 10, que hoje é oferecida no Sistema Único de Saúde e que será substituída gradualmente. O início da vacinação está previsto para ocorrer na segunda quinzena de junho, como anunciou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Mais ou menos 6 milhões e 100 mil doses sendo distribuídas já. Já uma parte já chegou, inclusive, nos estados e municípios. Estão programando o início, chamando a população para iniciar, procurar a unidade de base de saúde a partir do começo da segunda quinzena de junho, a partir de 15 de junho. Essa ação já nas unidades de base de saúde, nós vamos fazer, como sempre, uma ação aí na unidade básica de saúde para reforçar.
Também nesta quarta-feira foram assinados 8 novos contratos da linha de crédito Caixa Hospitais FGTS, somando R$ 800 milhões. O recurso vai atender hospitais e entidades filantrópicas conveniados ao SUS, como a Santa Casa de São Paulo. O vice-presidente Geraldo Alckmin explicou que, com as condições facilitadas do crédito, esses hospitais vão continuar reforçando o atendimento no país.
São hospitais que não têm lucrativo, que atendem o SUS, inclusive a alta complexidade. Em dificuldade financeira, muitos deles. Então, a boa notícia é que os juros, como pode utilizar recurso do FGTS, caiu de mais de 20% para 11%, e as santas casas e hospitais podem ter uma saúde financeira melhor, ampliar os seus serviços, atender bem a população do SUS.
O uso de recursos do FGTS para esses hospitais foi autorizado pelo presidente Lula no início do ano. O objetivo é socorrer algumas dessas entidades que enfrentam dificuldades financeiras. Ao todo, são R$ 4 bilhões para refinanciamento, alívio de dívidas e capital de giro até 2030, com taxas de juros reduzidas e prazos de até 180 meses. O valor contratado até agora já passa de R$ 1 bilhão e 600 milhões. Reportagem Gabriela Noronha.
E a gente segue falando de saúde, porque existe uma substância que também funciona como uma vacina natural para bebês. É o leite humano.
Pois é, através dele a mulher passa ao bebê anticorpos e proteção contra doenças, além da nutrição tão necessária nos primeiros meses de vida.
Mas nem sempre a amamentação mãe e bebê é possível, e nesses casos as crianças recém-nascidas precisam de leite doado.
Para garantir que eles tenham acesso a esse alimento natural tão poderoso, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para estimular a doação.
O Brasil tem a maior rede pública de bancos de leite humano do mundo. O leite é destinado a todos os bebês que precisam desse auxílio, em especial os prematuros e de baixo peso, internados em UTIs neonatais. Nos últimos 5 anos, mais de 4 milhões de recém-nascidos foram beneficiados pelas doações coletadas nos mais de 300 bancos de leite de todo o Brasil. E para que outras mães se tornem doadoras, o Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional de incentivo à doação.
Para bebês prematuros e de baixo peso, internados nas unidades neonatais, o leite humano é muito mais que alimento. É nutrição, imunidade e mais chance de recuperação. Quando você doa esse leite para o Banco de Leite Humano, entra em uma rede de cuidado e chega a quem mais precisa. Doação de leite humano. Solidariedade que nutre, vida que cresce.
A coordenadora da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, Daniela Aparecida da Silva, explica quem pode doar.
Para ser doadora, ela precisa estar amamentando e produzindo uma quantidade excedente do que o seu filho consome. Então ela entra em contato com o Banco de Leite e ali ela faz a inscrição dela como doadora. E ela vai ter que apresentar os últimos exames realizados no pré-natal, os exames de sangue mesmo, e também responder um questionário que é justo sobre isso.
E uma pequena quantidade de leite pode transformar a vida de uma mãe e de um bebê. É o que garante a coordenadora das políticas de aleitamento materno da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Maria das Graças Rodrigues.
A quantidade que ele precisa é mínima, é pouquinho. É um ato de solidariedade, porque eu estou pensando
pensando em outra pessoa que às vezes eu nem conheço, ela está levando saúde para ele. Quando esse bebê recebe o leite dessa mulher, esse neném está livre de infecções, ele está melhorando a imunidade, esse bebê está se recuperando mais rápido.
Para saber qual banco de leite mais perto da sua casa, você pode ligar no número 136 do Ministério da Saúde. Reportagem Graziele Bezerra.
E cerca de 3 mil doulas profissionais que oferecem assistência às gestantes conquistaram o reconhecimento da atuação no Brasil.
A lei que regulamenta a atividade garante o acompanhamento em hospitais públicos e privados.
Agora, o governo quer ampliar esse atendimento no Sistema Único de Saúde.
A gestação e o parto representam momentos marcantes na vida de muitas mulheres. Julie já está na reta final da gravidez. Conta com o apoio de uma doula, profissional que oferece assistência à gestante, contribuindo para o bem-estar da mãe e do bebê.
Toda dúvida eu tiro com ela. Eu quero saber alguma coisa, eu estou sentindo alguma dor, eu pergunto para ela se é normal.
A doula de Julie, Gabriela Santos, fala da importância da grávida ser acompanhada por essa profissional durante o período de gestação.
Ser doula é acolhimento, é você instruir e você estar ali com o apoio de uma mulher que está trazendo uma nova vida ao mundo.
Agora, a proposta do governo federal é ampliar esse atendimento também no SUS. Recentemente, o presidente Lula sancionou lei que regulamenta a profissão de doula no país. Com recente marco, as mulheres passam